Craig, o começo desse episódio não vai ser de um tema muito feliz.
Eu daria um chute, mas no status quo atual do mundo, eu acho que eu preciso de uma dica aí.
Tá, eu acho que talvez eu até pensou no tema errado, mas vamos lá.
Bem possível.
Existe um conceito que eu peguei emprestado do estoicismo que eu gosto muito, que é o conceito de que o nosso corpo e a nossa vida são emprestados para a gente pelo universo. Não no sentido de que o universo é uma entidade consciente de que dá vida pra gente, mas enfim, tu entendesse, né? Tipo, a gente tá aqui de maneira emprestada.
É, usando terminologia inglesa, a gente tá aqui on borrowed time, né? Que é uma...
Exatamente. Tempo emprestado.
Bastante usado, hein?
Exatamente. E eu gostaria de falar, nesse começo de episódio, sobre não uma, mas cinco coisas que eu acho que fazem cinco coisas que vão fazer a gente nos colocar no nosso lugar, no nosso devido lugar, sabe? Tens alguma ideia de onde eu tô querendo chegar?
Se são cinco coisas e alguém se deu o trabalho de enumerar elas, o meu palpite é que você tem algum assunto filosófico em mente. Alguém criou alguma lógica formal pra pensar sobre alguma coisa.
Nossa.
Eu não tenho ideia do que você vai falar exatamente, mas esse é o meu chute.
A nossa mente funciona de jeitos muito diferentes mesmo, então.
Tá.
Porque, na verdade, o que eu quero falar é algo muito mais simples, porém um pouco sombrio. Eu quero falar das cinco extinções em massa, que a Terra já passou.
Ah, tá, nossa, faz muito sentido agora.
Aí, ó.
tudo se conecta. É.
Então, Greg, o que que tu conhece como extinção em massa?
É um aumento brusco, em geral repentino, no número de extinções durante um período geológico.
Sim, e por que que essa definição precisa ser precisa pra essa discussão fazer sentido?
É que eu acho que talvez a extinção mais icônica, os dinossauros, que foi, pelo menos no imaginário popular, ela foi muito drástica. Mas, historicamente, a maior parte... Isso aí que não. Geologicamente falando, até onde eu sei, a maior parte das extinções em massa ocorreram por períodos relativamente longos de tempo da perspectiva humana, sabe? Centenas de milhares de anos.
Exatamente. É, pela definição do Museu de História Natural do Reino Unido, uma extinção em massa acontece sempre que espécies desaparecem muito mais rapidamente do que elas são substituídas num curto período de tempo geológico. Em números, isso é 75% das espécies. Colocar até um número pra isso. Só que esse curto período de tempo, curto espaço de tempo geológico, pode ir entre qualquer coisa, entre 0 e 2 milhões de anos. Então, tu tá certíssimo nessa tua colocação. Que, inclusive, a dos dinossauros é uma extinção em massa, que as pessoas pensam que foi do dia pra noite. Tipo, pá, caiu a pedra do espaço, dinossauros no more, sabe? Mas não foi exatamente assim. A maior parte deles foi se extinguindo ao longo do tempo como um resultado direto da colisão, mas também indireto no sentido de que não foi a colisão em si que aniquilou eles à face da Terra.
Eu li um livro um tempo atrás pra algum roteiro que é justamente intitulado Os Últimos Dias dos Dinossauros e os primeiros dos mamíferos, em que uma das partes que mais me pegou no livro foi quando eles, tipo, rola o impacto, certo? E eles pulam no tempo alguns milhares de anos pra frente e continuam apontando, olha, tem essa espécie de cobra grande que 10 mil anos depois do meteoro ter caído, ela tá em caminho da extinção. Esse caminho da extinção começou quando o asteroide caiu. Só tinha uma população grande o suficiente dessa cobra pra que ela continuasse lutando, se debatendo contra a extinção certa por milhares de anos.
Faz sentido.
É.
Não, esse é exatamente o caso da maior parte da fauna e flora terrestre, da maior parte da história da Terra. Tem um dado que eu acho extremamente interessante, é que extinções são mais comuns no planeta Terra do que elas não são comuns. De cada 50... Assim, de cada... Vamos botar um número aí. De cada 50 espécies que já existiram um dia na Terra. Toda a vida. Quantas você acha que não existem mais?
49.
Caraca, tu acertou.
Eu fui no museu que tem a exposição. Eu tô lembrando aqui, esses números e códigos que eles têm lá é bem exposto.
E esse é um número muito assustador, cara. De cada 50 espécies que já habitaram no nosso planeta, 49 simplesmente não existem mais, foram extintas.
Eu concordo em partes, eu acho que ele é assustador num sentido, só que eu também acho que ele aponta porque é necessário ser preciso quando a gente tá falando de extinções em massa, porque essas espécies terem extinguido, não, na maior parte das vezes não foi um acidente, foi parte do fluxo evolutivo natural. Extinção é o outro lado da moeda da sobrevivência. E sem extinção, não tem novas espécies. Basicamente, pra haver mudança, é preciso que algo chegue ao fim. Não pode ser estático.
Perfeito.
Então, da mesma forma, imagino que as espécies não podem ser estáticas por causa da evolução.
E um outro motivo pelo qual a gente precisa dessa definição pra começar esse episódio é porque alguns eventos de extinção em massa biomassa aconteceram ao longo da história do nosso planeta, mas eles não necessariamente podem ser catalogados como um grande evento de extinção em massa aqui. A gente hoje usa 5. A gente tem 5 episódios. E o primeiro deles, quer dizer, o mais antigo deles aconteceu há 450 milhões de anos. Esse número te chama a atenção de alguma maneira?
Então, as 5 grandes extinções em massa rolaram de 400 milhões de anos pra cá?
Exato.
Ou eu entendi errado? Nossa.
Isso chama a tua atenção? Eu tô sentindo uma coceira no teu cérebro, da mesma maneira que coçou
meu. Eu não esperei isso, eu realmente não sabia.
É, porque assim, ó, se a gente compara que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, é meio estranho a primeira extinção em massa ter acontecido só há 450 milhões de anos, né? É muito pouco tempo geológico. Mas que daí, aí entra a importância de uma definição precisa. Usando essa definição que a gente deu agora no começo do episódio de extinção em massa, alguns eventos que, para todos os propósitos, foram extinções em massa, como, por exemplo, o evento da grande oxidação, eles não entram muito bem nessa categoria. Ou porque a gente não tem registros geológicos e fósseis o suficiente para realmente definir aquilo como um dos grandes eventos de extinção em massa, ou por diversos outros motivos que podem fazer isso.
É, então, isso é o que eu pensei agora, que você falou uma data que está bem próximo do que foi a explosão cambriana, que é o momento geológico a partir do qual a gente começa a ter um número significativo na diversidade de fósseis encontrados. Então, o que eu talvez realmente, o que eu pensei foi, será que não é algum viés estatístico? Porque é basicamente depois da explosão cambriana que a gente passa a ter condição de avaliar o que ou não foi uma extinção por causa da disponibilidade de fósseis de vida complexa, né? Porque antes, há mais de 500 milhões de anos atrás, não tinha tantas espécies complexas assim no mundo para deixarem uma diversidade de registros fósseis pra gente ir classificando o que foi ou não extinção.
Então, sim, tu tá corretíssimo nisso. Existe uma componente de viés estatístico.
Uhum.
É por esse motivo, por exemplo, que o grande evento da oxidação não vai entrar na lista das 5 grandes extinções em massa.
É, eu fiquei de cara que o Snowball Earth lá, Terra Bola de Neve, também não entra por essa classificação aí.
Então, vamos começar nossa viagem no tempo?
É, a gente vem direção pro passado aí?
Infelizmente.
Tá, vamos lá.
A gente vai pra 450 milhões de anos atrás, em um período chamado de Ordoviciano. Essa é a primeira extinção em massa na Terra. Greg, há pouco tempo você fez uma pesquisa de roteiro que ficou muito legal sobre como a Terra era no passado. Você lembra mais ou menos, assim, vamos supor que agora nossos ouvintes acabaram de pisar com a gente na superfície do planeta há 450 milhões de anos. Como que é o ambiente ao nosso redor? O que, que a gente pode ver?
Hein, você imediatamente morreria devido às altíssimas concentrações de gás carbônico na atmosfera. Supondo que a gente foi com roupa de astronauta aí. É, esse é o período, se eu não lembro errado, o Ordoviciano, ele segue o período Cambriano, certo? O período Cambriano representa a explosão de vida nos oceanos, de vida complexa nos oceanos. E o período Ordoviciano, assim, sendo excessivamente simplista, é quando esse aumento drástico de diversidade biológica que está acontecendo em seres multicelulares, nos animais e plantas e criaturas macroscópicas, alcança as terras, alcança o solo e começa a se espalhar pela superfície do planeta mesmo, e sair dos oceanos.
Mas qual era o tipo de vida que predominava no ambiente terrestre naquela época?
Era planta simples.
Isso.
Não é crustáceo, eu queria artrópodes, tipo insetos.
Então nós temos um planeta em que praticamente a vida tá restrita à água, certo? A vida, desculpa, os animais. Eu vou corrigir isso, porque a gente tinha plantas na superfície e alguns insetos, artrópodes. O que que causou a primeira extinção em massa nessa época? Curiosamente, um dos principais fatores foi o movimento dos continentes. As placas tectônicas da Terra, elas estão constantemente em movimento. A gente não percebe isso porque elas se movem ao longo de escalas geológicas bem grandes, né? Mas elas literalmente estão constantemente se movendo e o mundo, o mapa da Terra era muito diferente naquela época do que ele é hoje. Eu vou te mandar aqui no Discord, calma aí, ó, aqui no texto. Essa era mais ou menos a superfície da Terra naquela época. Tenta descrever a imagem para os nossos ouvintes, por favor.
Existe um grande continente em cima, chamado Laurásia, que ele parece ser uma fusão da América do Norte e da parte da Ásia, Eurásia. Pro sul, na região central, parece ter o que é a fusão da África com a América do Sul. E no sul, muito embaixo, parece ter um bolo de terra que eu chutaria, que é tipo Austrália mais o continente do sul, Antártico.
O que é?
Com o subcontinente indiano flutuando entre as coisas aí.
a causa dessa primeira grande extinção em massa foi que esse bloco continental, que era praticamente quase todo junto, estava se movendo cada vez mais em direção ao polo sul do planeta. E aí, geleiras se formaram, bastante geleiras se formaram, e o nível do mar começou a diminuir. O que que tinha no mar nessa época?
Tipo, toda a vida completa.
Praticamente. O resultado disso foi que 85% das espécies que habitavam a Terra nessa época foram de arrasta pra baixo. Elas simplesmente deixaram de existir.
E aqui eu acho que vale uma nota que... acho que o pessoal às vezes tem uma visão muito errada de como a vida no oceano funciona, mas o oceano, ele tem o que seria o equivalente marinho de florestas e deserto. A grande maior parte dos oceanos, até onde eu sei, são regiões de baixíssima concentração de vida, com alguns locais, especialmente perto da costa, onde tem muita vida. Eu imagino que não era tão diferente na época. Então, mesmo não sendo algo que afeta, sei lá, a região mais central dos oceanos, a redução do nível do mar, isso pode acabar afetando os maiores polos de existência de vida nos oceanos.
A maior parte da assim como tu dissesse, isso está influenciado com a profundidade do oceano, né? Justamente por ter sol e algas fotossintéticas e todo o resto de vida, né?
Isso. É, também.
Então, Greg, nós vamos para o próximo... podemos ir para a próxima extinção em massa?
Sim. Então, só para recapitular, a primeira grande extinção em massa foi porque os continentes foram para o sul, certo?
Uhum.
As geleiras aumentaram, rolou um desaumento, uma redução do nível do mar. Isso mudou a quanta luz chegava no fundo do oceano, mudou a dinâmica dos oceanos, e como os oceanos tinham quase toda a vida foi pro buraco. Aí.
Literalmente. Então agora nós vamos para 360 milhões de anos atrás. Eu vou ter que construir uma argumentação aqui que vai ser necessária no futuro, tá, Greg? Então só aceita e entra na brincadeira, tá? A primeira foi há 450 milhões de anos atrás. A segunda foi há 360. Quantos anos de diferença?
Foi tipo 100 milhões de anos, mais ou menos.
Então, anotei isso aqui, tá bom? Tá anotado aí no texto. Então vamos pra segunda grande extinção em massa. Eu preciso falar grande ou se eu por estar falando em massa eu não preciso mais falar grande? Eu acho que eu vou falar só segunda extinção em massa.
É.
A gente agora tá no período devoniano, há 360 milhões de anos.
Que eu acho que é um dos meus períodos favoritos, puramente por como o nome soa.
Quer falar um pouco mais sobre esse período? O que mudanças a gente pode ver na Terra agora? Mais especificamente a vida. Ela ainda tava na água, ela já tinha se aventurado.
É, a gente começa a ter os animais vertebrados chegando na Terra, que é aquela historinha, eu acho que é provavelmente um dos momentos mais icônicos da biologia no ensino médio, aquela imagenzinha dos peixes com patinhas, sabe? Acho que isso que é a característica que marca aí.
É o Yorkshire
aquático. Os anfíbios primordiais, os peixes desenvolvendo algumas coisas que seriam replicadas em todos os vertebrados ali pra frente, tipo mandíbula.
Até, Greg, a gente tá jogando uma coisa aqui no ar e também a gente não tá explicando, né? Então, pra galera que tá ouvindo o podcast que não é muito da biologia, qual que é a diferença entre um vertebrado e um invertebrado?
Os vertebrados, eles têm esqueletos internos. Ou só esqueletos. Putz, agora eu não lembro a linha direito aí. É, exatamente. Os vertebrados têm esqueleto interno. Os invertebrados não. Tem vértebras.
Perfeito.
E os artrópodes, tipo insetos por referência, são invertebrados. Eles têm de esqueleto, mas esqueleto interno. Tá certo.
Então, nessa época, tu concorda comigo que a vida não era mais tão restrita assim à água. A gente já tinha novos animais na superfície. E nessa segunda extinção em massa, a gente não tem um único motivo. A gente tem uma série de motivos. Tenta chutar um deles. Um só.
Aquecimento global. Ou resfriamento global.
Os dois, na verdade. Tu não tá errado. são os dois. A temperatura do planeta variou bastante nessa época. Ele esquentava e esfriava.
Tá, variações abruptas de temperatura.
É, isso tinha. Variações abruptas de temperatura. Outra coisa é que, de novo, alguma coisa em relação aos continentes, Greg.
Os continentes começaram a ir pro Equador, daí ficou mais quente na Terra.
Não, eles continuaram se movendo. Isso também tipo, continuou alterando o nível dos oceanos. Necessariamente pro sul. Não foi necessariamente pro sul. Mas o movimento dos continentes foi uma das componentes de extinção. Justamente por ter influenciado o nível dos oceanos novamente. Aí a gente tem as variações de temperatura, que você muito bem apontou. Só que a gente também teve uma redução de concentração de oxigênio na atmosfera.
Porque o Devoniano vai ser entrado por carbonífero, daí tá tendo um espalhamento de planta que vai mudar a composição da atmosfera significativamente, né?
Exato. E, assim, eu acho que isso é um fator legal e interessante demais pra só deixar passar batido. Porque eu acho que isso aqui começa a mostrar pra gente que a dinâmica da vida é meio que essa. Uma forma de vida, às vezes, surge para o detrimento de outra forma de vida. Nem sempre a vida é uma grande simbiose mágica em que todo mundo vive feliz pra sempre, sabe? E isso vai ser importante no futuro, Greg.
É um dos livros que eu li sobre biologia, agora não vou lembrar qual. atual, mas ele justamente tem um período muito antigo que ele chama de jardim de alguma coisa, porque é o período antes da invenção da predação. Que, todo mundo era amiguinho nessa época, mas só nessa época.
Greg, porcentagens. Qual porcentagem da vida foi extinta nessa época?
Você falou qual que era o cutoff de... Vou chutar, 90%. Tá, que essa. Eu sei que uma delas foi bem pesada e não foi dos dinossauros, vou chutar que foi essa.
Não, essa não foi tão pesada assim. A gente tá em 75%. Três a cada quatro seres vivos que existiam nessa época não conseguiram sobreviver. E isso nos leva para a terceira extinção em massa, que agora a gente tá no período Permiano, há 250 milhões de anos. Então, Greg, a última aconteceu há 360, agora a gente tá em 250.
Aproximadamente 100 milhões de anos.
Eu acho que agora a gente chegou na tua extinção em massa favorita, Greg. Porque essa daqui é a chamada de a grande morte. Essa é a dos 95%.
Ah, eu acho muito. Caiu geral.
Eu não deveria ter falado assim, porque é muito peculiar alguém ter uma extinção em massa favorita, sabe? Então, perdão pela maneira como isso soou, Greg. Eu não quis dizer isso.
Não, desculpa, não. Quem sabe a minha verdadeira favorita ainda está por vir. Não, pera.
Greg.
Sou pior.
Chuta. Qual que é o motivo, Greg?
Aquecimento global.
Não, Greg.
Tudo certo.
Qual que é o motivo em comum das duas últimas até agora?
É, movimentos continentes.
Aê! Então, nessa época que a gente teve o continente mais famoso da história, eu acho. Só perde, talvez, pros atuais, assim, né? Eu vou botar uma imagem dele aqui no Discord. E, por favor, descreve o que tu tá vendo pros nossos ouvintes. E se tu souber o nome do continente, pode falar.
É, eu tô vendo um continente que parece ser um T-Rex embolado tentando dormir, mas na verdade é toda uma grande massa de terra, que é a Pangeia.
Exatamente.
É você ver o T-Rex tentando dormir que eu vejo, Pedro?
Eu, depois que tu falou, eu comecei a ver. Pareidolia pura e aplicada. Então, só que só uma das causas foi a movimentação dos continentes. A Pangeia foi formada nesse período, no Permiano. E só que a gente teve alguns outros motivos. Atividade vulcânica, por algum motivo, ficou extremamente intensa. Então, a gente tinha constantemente erupções que espalhavam cinza e lava pela Terra. E
que dá até...
Pode falar.
Dá pra dar uma nota aqui do exatamente como que vulcões, até continentes, afetam o... Tem efeito cascata em tudo. Por exemplo, ter vulcões libera gás carbônico e dependendo da variação de concentração de gás carbônico, isso vai afetar quanto gás carbônico tem nos oceanos. E o gás carbônico nos oceanos afeta a capacidade da base da cadeia alimentar sobreviver. Então começa um efeito em cascata em que os menores eles vão morrendo e a falta de comida vai matando de cima para baixo. De baixo
exatamente.
Pra cima.
Todo esse dióxido de carbono na atmosfera contribuía também com chuvas ácidas, que daí caíam e choviam sobre os oceanos. E os oceanos ficavam cada vez mais tóxicos. E aí a vida também foi de arrasta para baixo, 95% dela. Só que tem um fato interessante aqui que ainda tá sob bastante discussão. Isso ainda é uma incógnita, tá? Isso que eu vou falar agora não é uma certeza. Mas tinha, assim, existem evidências de tanta poeira bloqueando luz solar na superfície que não é descartada a hipótese ou a possibilidade de que um asteroide talvez tenha atingido a Terra nessa época. Mas, novamente, isso não é comprovado. Isso não é uma certeza. Pode ser uma das coisas que a gente vai usar para explicar o tanto de vida que foi extinta.
Então tem a chance de ter sido dois asteroides aí que matou um monte de répteis.
Na verdade, a vida da Terra, até certos bilhões de anos atrás, ela foi basicamente a história de um planeta que apanhava, sabe? Tanto é que a gente tem o período do bombardeamento tardio no sistema solar.
Continua sendo, Pedro, continua sendo.
Ok, terceira extinção em massa foi. Vamos para a quarta extinção em massa, no período Triássico, há 200 milhões de anos. Greg?
Agora foi 50 milhões, foi mais rapidinho.
Agora foi 50 milhões, então eu vou marcar aqui, 50 milhões. Pronto, tá marcado, a gente tá chegando num padrão, parece. Ok, aqui, de novo, os continentes foram um para cada lado, a Pangeia se separou, e bem de pouquinho em pouquinho, os continentes estavam indo para as posições que a gente conhece hoje em dia, assim. Bem pouquinho em pouquinho, tipo, ainda tava, né?
Acho que por referência ao movimento dos continentes é da ordem de centímetros por ano.
Nossa, eu acho que é até menos, na verdade. Alguns.
É tipo, eles se movem mais devagar que unhas. Tipo, essa é a referência, acho que usual.
Caraca.
Mais devagar que unhas crescendo, no caso. Porque, enfim.
Como que era a cara da vida nessa época, Greg? Há 200 milhões de anos.
Agora a gente já tava no reino dos répteis terríveis.
Rawr.
Os dinossauros, tanto que é o Triássico pro Jurássico, que é dois períodos que tem dinossauros. Quais dinossauros exatamente, eu não vou saber.
Eu sei que o T-Rex é no último.
Tem muito dinossauro por muito tempo.
É, o T-Rex é no último, não é agora.
É, o no Cretáceo.
Tanto é que, se eu não me engano, essa grande extinção, é, ela também aniquilou 76% da vida, mais ou menos, que vivia no planeta. Só que, inclusive, muitos dos primeiros mamíferos foram aniquilados nessa vez. E, antes que eu me esqueça, ela foi causada também pelo movimento dos continentes, vulcões, gás carbônico na atmosfera, chuva ácida. Foi, de novo, uma conjunção de fatores.
O tema até aqui é: o clima da Terra muda rápido, os animais têm que correr atrás.
Basicamente. E, curiosamente, os animais só começaram a sobreviver às extinções em massa quando inventaram guarda-chuva. Então, fica aí... Né? Então, só que aqui começa daí o reinado duradouro dos dinossauros. Eles sobreviveram, alguns deles, né? Sobreviveram a essa grande extinção. E aí começou o período de domínio deles no mundo, até a quinta e última extinção em massa, que aconteceu quando?
Deixa eu chutar, 100 milhões de anos depois. Um pouquinho mais, mas enfim.
145, na verdade.
Pra compensar a última, que foi só 50, né? Então, voltou pro padrão de 100 em 100.
Então, vou botar 100 aí. Pronto. Ou seja, a extinção, e essa é a mais famosa de todas, né? A extinção via pedra espacial aconteceu há 65 milhões de anos. Quer falar um pouco sobre ela, Greg? Porque, diferente do resto, essa não é pelo movimento dos continentes majoritariamente. Então, se quiser explicar um pouco.
Eu quero completar uma piada que eu não me veio à mente. Numa gravação recente eu não fiz, então eu preciso pagar ela, certo? Que acho que foi num show, num Sinais para Apressados. Você apontou que a Lua foi o primeiro astro fora da Terra que os humanos botaram o pé, certo? E se eu dissesse pra você que os dinossauros botaram os pés num astro fora da Terra antes da gente?
65 milhões de anos antes da gente, inclusive.
Pois é. enfim, caiu uma pedra nos dinossauros, mudanças climáticas em cascata, morreu quase tudo que pesava mais que um quilo.
Eu só acho que daí é forçar a barra, né? Porque daí eles não botaram o pé, o asteroide que foi para o pé deles.
Sabe? Não foi os dinossauros que pisaram no asteroide, foi o asteroide que pisou nos dinossauros.
Quase que literalmente.
Pois é.
O que que... Qual que foi a cara da Terra logo depois da colisão, Greg?
Escura pra caramba. E até a gente sabe, rolou incêndios generalizados. Então as florestas estavam bem destruídas. Só animais pequenos, mamíferos, répteis e passarinhos, miniaturas aí. Os grandinhos que sobreviveram, até por alguns milhares de anos, estavam encaminhado tudo pra extinção, era só questão de tempo. Provavelmente rolou 3 anos sem luz do sol, tocar o solo direito, tá?
No nível, assim, tipo, como se fosse noite, ou num nível como se fosse um dia extremamente nublado?
Acho que foi de noite pra um dia extremamente nublado aí, acho que foi gradual.
Tá, é bem assustador, imagina isso.
Acho que se não fossem sementes, as plantas tinham tudo morrido, tá? E daí lentamente começou a recuperação da vida, que já começa o período de dominância dos mamíferos, e, pra não esquecer das plantas, também o período em que flores e as angiospermas começam a ficar mais populares aí, né, na face da Terra. Provavelmente, se não tivesse rolado a extinção em massa do tipo de árvores que os dinossauros tinham na época deles, flores não seriam tão comuns na natureza.
Isso é uma consequência inesperada.
É, o fluxo da vida, né? As coisas morrem pra outras substituírem elas de uma forma ou de outra.
Não, a história da vida na Terra é literalmente um efeito borboleta, assim. É uma coisinha que acontece de cada vez que no fim tá a gente aqui, sabe? Tipo, mandando memes e postando coisas no TikTok, assim, sabe? Tipo, isso daria um bom vídeo pro Davi Calazans, inclusive, de como os dinossauros criaram TikTok.
Exatamente o tipo de título que ele usa.
Davi, se você estiver ouvindo esse episódio, estou com saudades. Gosto muito do seu conteúdo.
Nossa, sim.
Tem uma linhagem de dinossauros que sobreviveu.
Sim, tem. Os dinossauros que ninguém conta como dinossauros. Os dinossauros avianos.
As temíveis galinhas.
E aí que tá, eles são os dinossauros mais incríveis. Nenhum tiranossauro jamais voou. Os dinossauros avianos voam quase todos.
Peraí, ô Greg, teve alguns tiranossauros que voaram, sim.
não foi um voo controlado, tá? É a mesma discussão dos irmãos Wright lá e do Santos Dumont. Pronto. Catapulta e pedra gigante não conta como voar.
Tô passando mal.
Essa foi muito boa.
É essa foi a quinta e última extinção em massa. E antes de terminar a minha saga de extinções em massa, eu tenho dois apontamentos pra fazer. O primeiro deles é que muito provavelmente a quinta não é a última. A gente precisa falar da sexta extinção em massa.
É, eu tava me perguntando se você ia comentar aí.
Greg, por favor, introduza.
Eu acho que eu vou introduzir ela com uma anedota, que foi justamente quando eu visitei o Museu de História Natural de Chicago, que eu fui nessa exposição que eu citei das grandes extinções em massa. Na verdade, é uma exposição sobre a história da vida. É um corredor, eu não sei o quão longo, mas você começa em exposições sobre o mundo de RNA, sobre o Luca, e você vai lentamente vendo as teorias pro surgimento e evolução da vida, e lentamente você vai começando a ter a amostra das evidências materiais, a partir de quando fica possível obter elas. E você eventualmente vai passando pelos momentos de extinção, tanto esses momentos icônicos que não são extinções em massa, tipo bola, terra, bola de neve. Você chega nas cinco grandes extinções, você passa pela evolução dos mamíferos, você vê os dinossauros e não sei o quê, e tudo fica extremamente natural. Até que a última coisa da apresentação é um placar de extinções que aconteceram naquele dia por conta do efeito que humanos tiveram no clima. É a sexta extinção em massa, a extinção do ainda não bem definido período antropocêntrico, quando o principal fator na natureza passa a ser como uma das muitas espécies que habitam o planeta Terra passaram a afetar esse clima. Não é a primeira vez na história natural em que uma espécie sozinha muda drasticamente o clima, mas eu acho que é a primeira vez na história natural em que a espécie que está mudando o clima sabe que está mudando o clima.
É quase como se fosse consciente, né? Assim, eu acho que tu falou perfeitamente sobre a sexta extinção em massa, que causada por humanos, tanto é que o nome do período geológico antropoceno.
É, esse nome ainda está um pouco debatido, mas, sabe, a mensagem dele não tá debatida.
É que provavelmente a gente só vai bater um nome pra ele daqui a uns 50 milhões de anos, né? Então, até a gente esperar, vamos usar esse por enquanto de placeholder. Mas assim, eu acho que tu falou perfeitamente. Eu só queria dar um dado. Que existe uma estimativa de que a extinção de espécies, ela tá acontecendo entre 100 e 1000 vezes, não 100 mil, tá? É entre 100 e 1000 vezes mais acelerada do que, desde que os seres humanos surgiram, sabe? Desde que a gente começou a aparecer aqui pela Terra. E tem vários motivos pra isso, né? A gente explora recursos naturais de maneira desenfreada, a gente claramente não vive em um balanço com a natureza ao nosso redor. Porque se for parar pra pensar, eu lembro muito bem de uma aula de física computacional, cara, de todos os lugares o mais improvável, em que a gente foi fazer aquele modelo de Runge-Kutta. E aí eram duas populações, a de caçadores e presas, né? Tipo, que a gente usou de exemplo, se eu não me engano, tubarões e peixes, uma coisa assim. E aí o que acontece? Tipo, se tem muito peixe, surgem muitos tubarões, que a oferta de comida tá muito grande. Consequentemente, o número de peixes diminui, mas o de tubarão continua aumentando por um tempo, até chegar a hora em que não tem peixe o suficiente para alimentar todos aqueles tubarões, e os tubarões começam a diminuir a população. Diminui, diminui, diminui. E os peixes, por não terem predadores, começam a aumentar a população. Então a gente fica quase que nesse esquema simétrico de aumento e diminuição de cada população, e elas não estão em fase, as duas ondas. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando a outra diminui, a outra aumenta. E a vida é mais ou menos isso. Todos os seres vivos que ficaram vivos, eles, de certa forma, inconscientemente atingiram um equilíbrio. Isso é um equilíbrio natural, porque parece que a vida funciona dessa maneira. Menos seres humanos.
E só também para evitar uma falácia do apelo ao natural aí, esse equilíbrio às vezes envolve desequilibrar umas outras formas de vida no caminho.
Sim,
tá?
Sim,
muito
sim.
Antes da... Até porque eu quero apontar que humanos extinguem espécies desde sempre, tá? Os humanos tiveram um impacto real na extinção da maior parte da megafauna, dos animais grandes, especialmente, acho que nas Américas.
Então não é um fenômeno específico de seres humanos modernos. Não é a gente hoje só.
Só agora a gente automatizou aí a extinção da galera.
A gente transformou numa competição, basicamente. Prêmio pros vencedores. E tirando isso agora da reta, então, a nossa sexta extinção em massa, eu preciso voltar para o elefante branco na nossa sala, Greg. O intervalo entre as extinções. Qual que é a média? Faz aí. Tá tudo anotado aí no Discord. Da primeira pra segunda, 100 milhões. Da segunda pra terceira, 100 milhões. Da terceira pra quarta, 50 milhões. E da quarta pra quinta...
Dá 100 milhões em média com...
E aí eu vou te perguntar.
Algum desvio padrão aí.
Esse número aí, esses 100 milhões de anos de média entre cada evento de extinção em massa. Você acha que existe alguma coisa que explique isso? Ou você acha que é apenas uma coincidência?
Eu acho que pode ser uma coincidência, mas é que é estranho.
Então, ainda debatido, tá? Não existe, assim, uma... Tu vai achar dois grupos distintos de pesquisadores. O grupo que tenta correlacionar isso com alguma coisa. Inclusive, algumas das correlações, elas tentam usar, por exemplo, a nossa posição, no caso do sistema solar, no plano galáctico, para ver se tipo, talvez tenha alguma coisa com, a ver com, talvez, radiação, que vem do centro da galáxia, ou coisa do tipo. Também tem a ver, tentam fazer correlações com a nossa posição nos braços espirais da galáxia, mas tu também vai encontrar outro grupo de pesquisadores que falam que isso é simplesmente um acidente, sabe? Que, sabe, é só uma coincidência. Uma puta de uma coincidência, diga-se de passagem. E eu vou ser sincero que eu pendo mais pra esse segundo lado. Eu acho que é uma coincidência muito curiosa, mas é apenas uma coincidência.
Eu adoro essa teoria do plano galáctico, mas eu não concordo com ela não. Hein?
Então, ela é estranha. E se eu não me engano, o período de oscilação da gente no plano galáctico, ele não bate exatamente com esses 100 milhões de anos. Eu até preciso pesquisar isso melhor. Mas essa oscilação, ela tem meio que um pequeno offset, uma pequena diferença. E isso não serviria pra explicar esse intervalo quase que reloginho de 100 milhões de anos em 100 milhões de anos. Até porque a gente tem um exemplo que foge disso, né? Que é da terceira pra quarta e da quarta pra quinta. Que a gente tem intervalos bem diferentes.
Um quinto do nosso grupo amostral tá desalinhado, né? Então, fica a dúvida, hein?
E é isso que eu tinha de curiosidades pra falar de extinções e destruição, Greg. A gente tá vivendo numa extinção em massa agora, que provavelmente vai ser a sexta, e todos nós estamos fazendo parte disso, consciente ou inconscientemente. C'est la vie, carpe diem.
Pois é, o nosso tempo está emprestado e, bem, espero que nenhuma pedra caia do céu em nós no futuro próximo. E isso é uma coisa que eu me pego pensando em dias calmos, que eu olho pro céu e penso, cara, não existe nenhuma lei do universo que impede um asteroide de cair na Terra daqui a 2 minutos.
Não, muito pelo contrário, são as leis do universo que fazem isso acontecer.
Pois é, é engraçado pensar que tanta coisa que pode acontecer de forma basicamente aleatória da nossa perspectiva.
Pelo menos o que me deixa mais tranquilo é que hoje em dia a gente consegue catalogar quase com 100% de confiança todos os maiores meteoros e cometas que poderiam ser um risco para nós. Então, caso aconteçam colisões, elas vão ser menores. Assim, elas provavelmente causariam problemas seríssimos, talvez para um continente ou uma região inteira, mas não o suficiente para ser um evento de extinção em massa. Eu acho muito curioso que seres humanos são muito, tipo assim, movidos a perigos imediatos, né? Então, não tô dizendo que é o teu caso, mas muitos de nós temos mais medo de pedras caindo do espaço do que a extinção que a gente tá silenciosamente cometendo.
É que é a diferença entre medo de andar de carro e medo de andar de avião. Carros são, estatisticamente falando, muito mais perigosos que aviões. Mas acidentes de carro, eles causam dano pelas beiradas, de pouco em pouco. Quando rola, o raro acidente de avião é extremamente mais dramático. E a gente tende a se apegar ao que é visualmente interessante. É o poder da estética certa, sabe? E isso que é algo que acidentes de carro não tem. Acidentes de carro são muito mais... Tipo, eles são feios, mas eles não são tão dramáticos quanto um acidente de avião. Então, por isso, é muito mais comum você achar alguém falando, poxa, eu tenho medo de andar de avião, do que falando, ah, putz, eu tô com medo de sair na rua porque tá cheio de carro lá.
Até, eu tenho uma anedota sobre isso, que recentemente eu fiz uma série de viagens, algumas pessoais, algumas de trabalho, e era uma época que agora a gente teve bastante, assim, ciclones e tudo mais. Então, foi aí uns 2 meses de viagem de avião em que eu convivi com turbulência, sabe? E toda vez que uma turbulência começava a chacoalhar o avião, eu lembrava do Lito falando que turbulência não derruba avião. E isso me acalmava, sabe? O Lito me acalmava nessas horas.
Sim.
E aí eu fui conversar com outro amigo meu e eu falei, pô, cara, então, quem me tranquiliza é isso, né? Que turbulência não derruba avião e papapá, papapá. Daí ele me explicou de 2 casos em que sim, turbulência pode derrubar aviões. Eu fiquei, putz...
Daí esses 2 casos vou ficar mais na sua mente do que a estatística aí, porque a gente, é assim que a mente humana funciona.
E tudo bem não ser 100% racional.
Pois é, nem é possível, né?
Isso é uma boa pergunta, será que é possível? Eu voto que não.
Eu acho que vai entrar no problema de definir quais os parâmetros da racionalidade, provavelmente não vai ter nenhuma definição racional de racionalidade, porque em algum momento você tem que fazer o julgamento do que é uma decisão irracional, sabe?
Ok, eu acho que isso conclui perfeitamente o episódio de hoje. Dinossauros não eram racionais.
A gente não tem como saber, Pedro. Vai que a única razão que o Tiranossauro Rex não desenvolveu tecnologia é porque as mãos deles eram muito pequenininhas em relação ao tamanho do corpo. Eles não conseguiam alcançar os objetos pra manipular eles com destreza.
Ou então, eles desenvolveram astronomia, detectaram um meteoro que ia atingir e impactar com eles e falaram, não adianta fazer nada, a gente não tem tecnologia suficiente pra sair daqui mesmo. E aí viveram numa sociedade de dinossauros hippies.
Tudo é uma possibilidade. Não, gente, não, tá?
Pelo amor de Deus, acaba esse episódio antes que a gente comece a falar cada vez mais coisas desastrosas.
Será que são só de coisas racionais? Quem pensaria que o episódio sobre dinossauros e biologia teria mais pseudociência do que o nosso episódio sobre OVNIs, né?
Perfeito.
Muito obrigado, gente.
E até a próxima.
Vou calar a boca do pior. Até a próxima.
Cortes, edição de podcast.